se eu fosse manteiga, moraria sozinha? Faria comida só pra mim? Ou cairia nas tentações do miojo e outras comidas ultraprocessadas? Nesse episódio, resolvemos conversar um pouco sobre nossas experiências culinárias, morando fora da casa dos pais.
Miojo, salsicha e lasanha congelada. Atirei a primeira pedra o solteiro que não se viu vivendo dessa riquíssima dieta à base de gorduras e carboidratos nos primeiros meses fora da casa da mãe.
Alô! Chegamos!
Mais um episódio.
Vamos falar hoje sobre isso, né? Sobre morar sozinho e como é se alimentar morando sozinho. Não é fácil.
E quais são as experiências, exato, e quais são as experiências gastronômicas morando sozinha?
É legal, e eu não sei se para mim foi, porque eu morei um ano sozinha no cursinho e depois na faculdade, né? E eu não sei se para mim foi por eu estar fazendo gastronomia, estar ali, tipo, aprendendo várias coisas e tal. Mas eu lembro, tenho essa memória de estar na minha cozinha, do meu antigo apartamento, e estar cozinhando várias coisas, e estar, tipo, descobrindo sabores, descobrindo temperos, sabe? E eu não sei se tem a ver só com a faculdade, se tem a ver com a experiência de estar sozinha e fazendo essas coisas, porque para mim era incrível.
Mas isso realmente quando estava na faculdade, né?
Quando eu tava na faculdade, eu não tenho tanta lembrança, assim, de fazer muitas coisas diferentes quando eu morava sozinha na primeira vez.
É que também tu tinha uma rotina mais puxada, né?
Mais puxada, é. E aí eu lembro de ter muita coisa congelada, tipo, que eu levava daqui para lá, porque eu morava mais perto, então eu vinha quase todo final de semana e eu levava muita coisa, assim, para facilitar. E alguns dias da semana eu comprava, tipo, almoçava marmita, que eu encomendava, né? Por ser mais fácil também.
Sim, mas eu tenho assim quase certeza que essa coisa de meio que entrar no mundo mágico da cozinha, de descobrir temperos e sabores, é muito do curso. Porque eu também me senti assim morando sozinha, principalmente assim começou o curso, e essa coisa que nem a gente tinha falado no outro episódio de sair da aula e fazer o que a gente tinha acabado de fazer em casa, sabe? Nós fazer do início ao fim, colocar nosso tempero e comer depois. Nossa, eu ficava realizada.
Ah, é a
E
perfeição. Eu sinto
era
muita
tipo.
saudade disso, de inclusive de sair das aulas e estar tipo, nossa, comida muito boa, fazer de novo.
Sim, e é a mesma sensação que eu tenho às vezes olhando reality show de gastronomia, alguma coisa assim, tipo, até de competição. Eu vejo algumas coisas e daí eu vejo umas receitas e eu fico, ah, quero fazer. Não a mesma sensação de sair de aula, porque era diferente porque tu tava aprendendo a fazer aquela receita, mas tipo, de olhar e ficar inspirada e ficar a fim de cozinhar, sabe?
É, eu.
Mas eu percebo que a maioria das pessoas que eu morava junto não eram assim, tipo de, ai, nossa, eu super queria entrar na cozinha.
É, isso que
Então eu
eu
acho
ia
que é do nosso
falar.
mundo.
Muita gente é num. Sei lá, mora sozinho e às vezes é involuntário, né? Tá, começa a comer muita. Ou comida comprada, ou tipo, super, ultra, mega, ultra processado. E aí, sei lá. Eu acho que todo mundo tem um amigo miojo, né?
Sim, eu tive alguns. E de, tipo, comer miojo várias vezes na semana, e bem tranquilo, assim, de não variar e nem pensar em sair dessa caixinha, sabe? Mas o que eu achava mais legal era de morar com essas pessoas, elas verem eu cozinhando e ficarem a fim de cozinhar também. E muitas vezes eu ensinei algumas coisas para elas, e aí, tipo, isso me alegrava muito.
Ah,
Porque eu
legal.
despertava esse interesse e acabavam querendo cozinhar e sair do miojo, sabe?
Ah, isso eu
Isso era
vejo
bem bom.
muito, nem de morar, mas tipo de amigos e tipo, ah, postei uma coisa, mas hoje vem perguntar. Se pode passar receita, se tem receita, sabe? Acho
Sim.
legal. Mas esse rolê do miojo, sei lá, para mim foi uma fase, eu comentei com a Ana antes, que eu tive assim umas semanas e eu lembro de estar morando sozinha e tal, e comprar miojo assim, quantidade para ter em casa, e quando eu tava a fim de comer, eu ter, sabe? Porque às vezes bate, acho que todo mundo tem. A Ana não, né? Porque ela tem muito preconceito com miojo, né,
Sim.
Ana? Mas praticamente todo mundo bate assim, às vezes. Bate, não tá de comer
Sim,
miojo. E aí eu
mas até
tinha.
eu comia. Mas é assim, agora eu tenho noção que já faz um pouco mais de um ano que eu comi miojo pela última vez. Eu comi e fiquei triste, assim. Aí foi meio triste de comer, sabe? Porque nas outras vezes antes disso eu não ficava triste. Eu comia e ficava feliz que, tipo, eu tava com fome, queria fazer um negócio rápido e é gostosinho, assim, pra comer de vez em quando. Mas agora, sei lá, eu botei um negócio na minha cabeça e é muito difícil eu conseguir comer miojo e, tipo, ficar satisfeita, sabe? Sim. Nesse momento. Virei enjoada.
Foi o que a gente falou hoje, né? Que parece que a gente ficou enjoada, mas na real é que a gente tá comendo coisas que a gente gosta, né? Tipo...
É, exatamente.
É uma alimentação baseada no que o nosso corpo quer, né?
Nosso corpo eu tenho muito isso.
Tá enjoadinho e não quer mais miojo, não.
É. Nossa, eu juro pra ti. E eu falo pra alguns amigos, tipo... Ai, nossa, que vontade que eu dou de comer uma salada. E eu tenho isso desde sempre, sabe? Às vezes, tipo, se eu fico muito tempo sem comer salada, parece que eu vou endoidecer sem comer salada. E daí, quando eu falo isso, eu fico me olhando com cara de como se eu fosse louca. Mas eu juro, meu corpo pede salada. E pede uns leguminhos, sabe?
Sim, umas coisinhas frutas assim. Também. Nossa, e a gente tem que aprender a ouvir o corpo. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade, que eu ouvi, que me marcou, foi isso. A gente tem que ouvir nosso corpo e entender o que ele tá pedindo. Porque às vezes é água, às vezes é uma salada, uma fruta. E quando a gente tá na correria do dia a dia, às vezes nem percebe que não tá comendo, não tá conseguindo tomar água, sabe? E aí o teu corpo vai ali, dá um sacode e fala, oh, para,
socorro,
por favor.
Me ajuda.
É.
Sim. Nossa, é muito isso, tipo, até quando tá trabalhando em cozinha também, que, tipo, é um trabalho muito corrido, às vezes tu não consegue nem perceber, já passou, tipo, 3 horas e tu não parou um segundo pra pensar alguma coisa, sabe? Tu começa a fazer repetição manual e tu nem para pra pensar que, nossa, pode ser que eu esteja com sede. E aí, às vezes, quando eu parava pra pensar, tipo, tinha passado 3 horas, eu tava com muita sede. E também tomar muita água de uma vez só, às vezes tu fica mal até, né? Tipo, tem que tomar de pouquinho. E aí eram umas coisas assim que às vezes eu tava com muita sede e eu não podia parar naquele momento. E aí quando eu conseguia parar era 1 hora depois. E aí, tipo, nisso deu pra perceber que trabalhando assim eu reduzi bastante o meu consumo de água. Então, tipo, dá pra ver várias coisas no corpo até, né? Se tu fica muito tempo sem se hidratar de jeito. E é uma coisa que acontece, não só na cozinha, né? Em vários trabalhos também. Que com a correria tu não lembra de tomar água.
Eu acho que todo mundo que conhece, convive com a Ana, sabe que ela tá sempre com a garrafinha de água, né? Então, se tu percebeu, se tu conseguiu perceber que tu reduziu a quantidade de água que tu tava tomando, é porque realmente foi uma coisa expressiva, né? Foi uma coisa que teu corpo falou, meu Deus, o que que tá rolando? O que que tá acontecendo?
Só pra vocês terem uma ideia, eu levo água pra tantos lugares que eu levei água pro bar, aí eu tinha bebido um pouco demais, e aí eu fui tentar botar ela em cima daquela mesinha de plástico, e aí no meio do rolê minha garrafa quebrou. Eu fiquei tão triste. Aí eu tive que no outro dia ir pro trabalho sem garrafa de água. Eu fiquei uma semana nesse rolê assim, sem garrafa de água. Daí eu fiquei muito triste, porque eu não consigo ficar fora, tipo, longe da garrafa. Parece que eu vou assim morrer de sede. É tipo essa sensação que eu tenho. Mas isso começou faz pouquíssimo tempo. Acho que foi perto dos 18 anos que eu percebi que meu corpo tinha sede. Tipo, até então eu não era uma pessoa que tomava muita água, sabe? É uma coisa bem recente. Antes disso eu passava às vezes um dia inteiro sem tomar água. E pra mim agora é uma coisa assim bizarra, sabe?
É, não dá. Gente, eu sou muito ligada, assim, também. Eu tô o tempo todo com uma garrafinha, tomando água. E às vezes as pessoas falam, ai, não consegui hoje, não deu tempo. Eu fico tipo, como assim, sabe?
Como assim?
É
tipo,
um
nem na hora que tu
vai
acordou.
Parar, dar um gole ali.
É, antes de dormir, sei lá, alguma hora. Nossa, não consigo me imaginar ficar sem tomar água. Dá aflição só de pensar.
É, e aí parece falando... Que... Dos miojos, enfim. Eu acho que agora, parando pra pensar, faz mais de 1 ano que eu não como miojo, talvez. Mas às vezes dá uma vontade, assim, tipo...
Nossa, depois de voltar de rolê, era uma coisa que eu tinha forte. Há uns 2, 3 anos atrás, eu gostava, assim. Era uma coisa boa. Era um momento feliz.
Eu
satisfatório.
Eu acho que talvez um momento que eu percebi que meu corpo tava um pouquinho enjoado já de alguns sabores... Foi quando eu cheguei no rolê e comi lasanha, tipo, eu tinha feito pra janta, obviamente, mas aí, tipo assim, era tudo que eu queria, sabe, comer aquela lasanha. E aí, depois disso, a larica, pós-rolê, virou outra coisa. Chego em casa e vou ter que comer um risoto, sabe, uma coisa...
Não, uma coisa fácil, assim, tipo, agora um risoto, quero.
6 horas
mas
da manhã.
Mas era lasanha congelada ou era lasanha
não,
congelada?
Não, amiga,
eu
tinha feito lasanha mesmo.
Ah, tá.
Só que aí,
eu
tipo,
ainda não.
Daí eu botei lá no forno, esquentei com minha lasanha, muito feliz.
Sim, eu ainda não consegui nem fazer minha primeira lasanha, tipo, de fazer do zero, assim, de fazer massa, né? É uma coisa que está nas listas de receitas pra fazer.
Quarentena tá agora... aí, Ana, pra isso.
É, a preguiça de fazer a massa, né? Putz, não consigo superar essa preguiça. Mas uma hora vai ser superada.
Uma hora vai, é.
Mas entre esses lanchinhos, assim, eu gostava muito de fazer também era macarrão, tipo, porque macarrão, querendo ou não, é uma, praticamente uma comida rápida. Tipo, não fast food, né? Mas, tipo, é uma comida muito rápida. 15 minutos, acho que tu consegue fazer um macarrão tranquilo, de
Consegue.
molho simples assim. Fazer um alho-óleo, molho branco, molho vermelho, eram receitas assim que eu tava sempre variando quando eu, no primeiro ano de morando sozinha. Que é gostosinho, tu pode variar os molhos pra ficar nessa assim, um bom tempo sem enjoar.
Não dá,
Colocar
dá
uns
super.
leguminhos, alguma coisa assim.
E dá pra fazer o yakisoba, por exemplo, é fácil, tipo, depois que tu aprende, claro, da forma que tem que fazer, é muito fácil. Tem o macarrão de legumes que eu gosto de fazer também. Cara, 20 minutos, sabe? Tá pronto e é perfeito. É tudo que eu
Fica muito bom.
preciso, né? Mas aí seguindo.
Quando tá com uma fominha.
Seguindo nisso, assim, tipo, tem várias receitas que, na verdade, não demandam muito tempo. Mas a gente, às vezes, pensa, nossa, eu vou passar muito tempo tendo que fazer esse arroz aqui com... O arroz com frango que tu comentou, né, Ana? De tipo... Não é uma coisa que demora tanto, sabe? Às vezes é a nossa cabeça
Sim.
achando, não, vou comer esse miojo de 3 minutos. É óbvio que vai ser mais rápido, né?
Claro.
Mas, sei lá, uma meia hora, 40 minutos, acho que tu faz um arroz com frango tranquilo.
É, era o que eu ia dizer. Esse arroz eu acho que demorava mais ou menos isso, tipo, contando desde a hora que tem que cortar a cebola, cortar um alho e tal. É, basicamente, tipo, dá pra usar sobrecoxa, dá pra usar coxa, depende do que gostar mais, mas aí tu doura na panela e aí, tipo, dá pra fazer de dois jeitos. Dá pra te pegar esse dourado e botar no forno, depois pra terminar de cozinhar o frango. Ou tu pode deixar, tipo, tirar ele depois de dourar e dourar a cebola, alho. Eu usava tomate pelado também, que é uma coisa muito boa de ter, pra não ter que ficar usando o molho pronto. E se não tiver feito o molho também, né? Congelado, sei lá. Tipo, é uma opção melhor, assim, que é menos processado. Eu usava tomate pelado e, tipo, refogava, colocava o arroz. E aí cobria com água e colocava o frango pra terminar de cozinhar ali. Daí ele ficava bem gostoso. Daí ficava um arroz com frango, assim, sem ser, tipo. Que eu digo arroz com frango porque arroz com galinha geralmente é o frango desfiado, né? Daí eu chamo diferente nesse sentido, não sei como é que é para vocês. Mas aí são comidas rápidas, assim, coisas de fazer em uma panela só. Inclusive, é um bom momento para citar a Irina, né?
Irina
Irina que
sempre.
faz receitas de 20 minutos em uma panelinha só. São receitas perfeitas, gente. Vocês têm que acessar, tipo, lá no IGTV dela, tu consegue fazer umas coisas, tipo, parece super complicado, assim, quando tu vê o prato final, mas é uma coisinha muito rápida de fazer.
É, agora, enquanto tu falava do arroz com frango, da forma que tu fazia com o tomate pelado, eu me lembrei de um arroz de tomate que a Renata Vanzetto que faz. E ela postou, tá nos stories dela, eu acho, nos destaques, que ela faz. E aí também é simples, assim. Aí a única diferença é que ela usa só o arroz arbóreo, mas não fica mexendo igual risoto, só pra cozinhar, sabe? E eu fiz
Sim.
uma delícia, sabe? Pra quem não come frango e também tem essa. Ai, vai demorar muito, não sei o quê, sabe? Eu acho que é uma ótima opção, porque é muito, muito bom.
É, inclusive, tipo, uma coisa que eu fazia para fazer pratos mais rápidos era justamente não usar frango, não usar nenhuma proteína, assim. E, tipo, eu não era vegetariana nem nada, mas no primeiro ano e no segundo ano também, morando sozinha, era uma coisa muito comum, assim. Porque eu literalmente tinha preguiça de descongelar a carne, daí eu queria fazer uma refeição rápida na hora. Eu não queria descongelar frango, não tinha, tipo. Eu tinha que descongelar até no micro-ondas, demora uns 15 minutos, sei lá.
Sim,
Aí até
demora.
lá, putz, tô com preguiça,
E
sabe?
foi mais ou menos assim que eu comecei a parar de comer, né? Hoje eu não como nada de carne, mas tipo, para mim foi total isso. Eu tava morando sozinha. Eu perdi o costume de comprar porque eu tinha preguiça de fazer depois. Ou eu comprava só quando eu ia fazer, sabe? Que eu queria chegar em casa e ia fazer.
E
E eu
daí
fiquei
no
um.
caminho já tava meio que descongelando, né, também. Aí já chega, já tá na metade do processo.
Já tá. E eu fiquei sem micro-ondas, né? Eu vendi, meu micro-ondas não usava, vendi. Então, tipo assim, se eu queria descongelar, eu tinha que tirar com muita antecedência. Eu chegava da faculdade, sei lá, 8 da noite, morta de fome. E aí.
Jura, né? Não tinha o que fazer.
Não tinha condição de pegar uma carne e fazer. Então, para mim foi o inicial, assim, para eu parar de comer carne, foi isso.
Pra mim é a mesma coisa, porque, tipo, nunca foi uma coisa essencial para mim micro-ondas. Até em casa, assim, morando com a minha mãe, é uma coisa que eu usava, mas porque tinha, mas hoje em dia eu também não tenho. Eu até no primeiro apartamento que eu fui, tipo, para dividir, era uma exigência levar alguma coisa para completar lá a cozinha e pedir um micro-ondas. Só que daí ele estragou Depois disso eu não comprei mais nenhuma, tipo, até levando micro-ondas, porque pediram, eu não usava, sabe, praticamente.
Sim.
E aí não demorou muito pra ele queimar, e daí eu fiquei muito nessa mesma situação que a Bruna falou, de, tipo, não ter me planejado de descongelar a carne, e aí eu até tinha, às vezes, um pacote de frango, mas ele ficava horas lá no meu congelador por preguiça de descongelar. E aí eu fazia, sei lá, no final de semana, quando eu pensava em me planejar, eu não tava na correria de, tipo, rotina e tal, aí eu até fazia. Mas, no geral, era muito, tipo, cozinhar um brócolis, fazer um arroz, fazer um ovo e... geralmente mais algum outro vegetal, tipo, que eu tivesse, assim. E em casa também, tipo, sempre foi muito costume, assim, na nossa família a gente comia bastante vegetais. Então, é uma coisa que eu já tinha bastante costume de fazer. E aí, quando eu fui percebendo, eu tava cada vez menos comendo carne. Eu tava muito substituindo também pelo ovo, né? Hoje em dia eu já não tô mais comendo tanto ovo, porque eu tô numa fase agora que eu tô um pouco enjoada de ovo, mas... É legal também que eu, quando eu tava super emocionada, assim, de ficar cozinhando da faculdade, eu postava muito meus pratos. Aí até antes desse episódio que eu fui ver as combinações que eu fazia. Combinações ótimas, gente. Assim, tipo, arroz, cebola caramelizada, ovo frito e brócolis. E essa era a minha janta. E era ótimo. Muito
Ai,
gostoso.
Ai, amiga.
E nutritivo. Tipo,
eu amo
não
comer
parece,
brócolis,
sabe?
Com cebola
Nossa,
caramelizada. Sou viciada
em brócolis. Fica muito bom. Nossa,
muito bom.
Cebola não... Pizza disso também é maravilhoso.
Pizza, nossa. Sim. A gente, quando faz aqui em casa, sempre faz esse. Eu acho perfeito.
Eu acho o sabor maravilhoso.
E
tudo de bom.
Outra coisa que talvez, para mim, influenciou um pouco foi porque aí, como eu almoçava muito no RU, às vezes eu preferia pegar a opção vegetariana do que a proteína. E quem come no RU sabe que às vezes a proteína não é a melhor coisa do mundo que tem lá, né? Tem uns franguinhos meio estranhos, porco meio estranho. E aí, também foi mudando por isso, sabe? Aí,
eu também.
Costumei super, foi super tranquilo pra mim.
E pra mim aqui, o RU da UFPEL, tipo, as opções vegetarianas, elas são muito apetitosas, muitas vezes. Tipo, eu não sou super fã, assim, de proteína de soja, mas eles fazem grão de bico e feijão branco. E é muito
lentilha
bom, sério.
Lentilha com legumes.
Lentilha. Nossa, eu adoro lentilha.
Perfeito.
Lentilha com legumes, acho perfeito. E aí eu super pegava também, até porque, tipo, eu enjoava, assim, de ver as mesmas proteínas feitas do mesmo jeito, né? Tipo, as carnes. Então, até acho que no meu último ano, eu não lembro de ter pego mais do que, sei lá, 3 vezes carne no RU. Praticamente, eu consumia do público vegetariano. E pra mim era ótimo, assim, eu preferia muito mais. Assim, 10-0 pra mim, o vegetariano pro não vegetariano.
É, exatamente. Foi bem isso, assim, que rolou comigo, sabe? Porque eu tinha tentado já parar de comer carne quando tava, sei lá, 2018, 2017, por aí. E eu lembro de ter sido muito difícil, porque eu morava aqui. E aqui sempre tem carne, que nos meus pais, enfim, na família, churrasco, sabe? Não... E eu me sentia, assim, tipo, mal, não conseguia. Eu lembro que não consegui realmente, sabe? Aí, quando eu, ano passado, pensei nisso de novo, foi uma coisa bem isso, assim. Tipo assim, eu vou ouvir o que meu corpo tá falando, sabe? E desde o início, meu processo foi assim. Eu falei, se eu sentir vontade que eu quiser comer, eu vou comer, sabe? E chegou um ponto que, não, sabe, não senti, a vontade não veio e eu só segui, sabe? Então, acho que é uma coisa importante, sabe?
Sim, agora quando tu começou a falar, eu tava super pensando que era exatamente isso que eu ia falar, que tipo, muitas vezes a gente tem vontade de mudar os nossos hábitos, mas morando na casa dos pais é muito difícil, porque geralmente não é tu que comanda as compras, que faz todas as refeições, então tipo, tu acaba indo no ritmo da família, né? E no geral as famílias são carnistas, então é muito difícil tu não consumir carne, porque aí tu vai lá consumir uma refeição com eles, o feijão tem carne, aí já começa, tipo, o feijão tem carne, mas a carne fora do
É.
feijão. E aí, tipo, acaba que você vai comer arroz e alface, sabe? Muitas vezes, então, tipo... Ou vamos fazer uma panela só, um prato só. E aí, tipo, tem carne e não tem o que tu fazer. É muito difícil
É, eu acho
parar de comer.
que isso é uma coisa que eu compartilho com vários amigos meus que, tipo, pararam de comer carne morando sozinhos e depois voltaram para casa dos pais, principalmente agora, quarentena, assim como eu, e estão sofrendo um pouquinho. Eu já adaptei, claro, tô aqui fazendo 5 meses, né? Triste, mas é
Sim.
verdade. E aí já me adaptei. E eles também comigo, né? Mas é, às vezes ainda acontece de ser um pouquinho complicado, sabe?
Sim, aí tipo, a gente ainda que fez o curso e tudo já tem mais essa conexão com o ato de cozinhar, acaba sendo um pouco mais fácil, né?
Sim.
Tipo, ah, não tô a fim de comer, vai lá e faz um negócio só pra ti. E eu, quando fui morar, fiquei um tempo lá com a minha avó também, com a minha mãe, aí muitas vezes eu fazia coisas sem carne, mas elas queriam comer coisas com carne. Aí, tipo, às vezes eu fazia pra elas e fazia pra mim, que nem tu faz aí na tua casa.
É, o que acontece é que sempre tô fazendo duas opções. E eu não me importo realmente cozinhar, sabe? Cara, sei que tem muito vegetariano que não gosta realmente, né, de cozinhar.
Sim.
Mas eu não vejo problema, assim. Só é um pouquinho mais trabalhoso pra mim, no final de tudo, né?
Sim, sempre tem que estar fazendo mais opções.
É.
É sempre mais um processo, né? Mas é bem isso. E o que a gente mais nota também é que o pessoal, na faculdade mesmo, acaba repensando esses hábitos. Porque, tipo, não, às vezes nem precisa estar fazendo curso, sabe? Mas tu vai fazer tuas compras no mercado uma hora, tu vai ter que ir comprar umas coisas pra tua casa.
Uhum.
E aí tu vai decidir, tipo, o que que eu vou comprar. E aí que tu começa os teus hábitos, né? Se tu vai realmente optar por industrializados, tu vai realmente comprar mais hortaliças, etc. Tipo, tudo acaba sendo na tua mão, né? Tu que direciona a tua alimentação.
Eu acho que o mais triste de pensar assim é que, na real, a maioria das pessoas que vai no mercado para fazer as compras, morando sozinha e tal, prefere comprar industrializados do que começar a comer fruta, verdura e hortaliça, enfim. Porque
Sim.
É bem isso que a gente tava falando, é fácil. Eu tava comentando com a Ana antes do hambúrguer. Como que tu falou que é o nome?
O que eu comia na minha adolescência era Hot Pocket.
Ai, gente, é sério, eu acho um nojo. Porque, ai, o hambúrguer pronto, aí só esquenta o micro-ondas, sério, não consigo imaginar eu comendo uma coisa assim, sabe?
Mas se tu for pensar, é bizarro mesmo. E muitas vezes eu ia dar umas mordidonas feliz da vida e tava congelado no meio.
Oh,
ou queimado nas pontas. Porque é sério, é um dos dois estados. Ou ele fica queimado e ressecado na ponta, ele tá congelado no meio. Ai, era triste demais, sério. Ainda bem que eu passei dessa fase, mas eu tive muita fase, assim. Lá em casa, tipo, minha mãe comprava muita coisa congelada. E aí era o que tinha pra refeição. Tipo, muitas vezes a janta era isso, lasanha congelada, esses hambúrguer,
A lasanha congelada
pizza.
É rainha também de ficar crua no meio, né? Congelada.
Sim. Principalmente se tu faz no micro-ondas. Ai, é tão triste. Eu tava comentando até com a Bruna, porque a gente. Eu e o Jonas, que mora comigo, a gente fez uma lasanha esses dias. Daí a gente fez no forno e tava muito gostoso, porque eu tava acostumada sempre fazer no micro-ondas, porque também é o quê? Mais rápido e mais prático. Cara, fica 55 minutos no forno convencional. Tipo, às vezes tu quer um negócio super rápido e tu fica, tipo, jura, né? Eu vou esperar uma hora pra ficar. Imagina, cara, eu esperei uma hora pra ficar pronta, morrendo de fome. Eu podia ter feito uma refeição em meia hora e tava pronto, sabe?
Exatamente.
Mas ainda assim,
Ah,
foi
claro
a escolha da vez.
que o que eu posso te dizer e que eu falo todas as vezes, amiga, é que tu tem que tirar 2 horas de uma tarde que tu não tá fazendo nada, fazer uma lasanha e congelar. Aí
Sim,
quando tu for fazer,
exato.
vai ser a tua lasanha congelada que tu vai comer.
É essa a meta que eu quero alcançar. Ainda não alcancei.
Eu fiz isso de tirar. Foi num domingo que peguei 2 horas assim e fiz lasanha. E, cara, perfeição, sabe? Porque quando eu terminei, eu passei aquela lasanha, ficou tão perfeita. E eu comi com tanta vontade, sabe? Eu acho que a melhor parte de cozinhar pra mim, assim, quando eu tô botando muito esforço, muito amor, muita dedicação numa receita, depois no final eu vou comer e tá, tipo, perfeita, sabe?
Sim, é tudo de bom. Eu e a mãe, a gente também fez uma agora na quarentena. Nossa, a gente ficou acho que 2 horas também fazendo lasanha. Nossa, ficou perfeito, assim, sério, nenhum defeito. A gente comeu, a gente ficou se olhando assim, tipo, a gente não esperava que tivesse tão gostoso, sabe? A gente ficou assim, comendo e não acreditando no sabor. Muito bom, muito, muito bom. É muito bom quando faz comida assim e, tipo, a gente percebe que super vale a pena o esforço.
E aí a gente trouxe uma receita hoje que na verdade não tem receita, né? É uma dica e também é tipo uma opção, que é de frango e legumes assados. Porque também, às vezes, fica mais gostoso fazer um legume assado, pelo menos minha opinião, do que fazer na panela. E aí tu já aproveita ali, se quer fazer um frango, faz também, porque fica muito bom.
Sim, eu também compartilho essa opinião, que os legumes assados ficam bem mais gostosos. Porque o que acontece é que tu não precisa usar água, né? Que nem tu usa quando vai na panela. Geralmente tem que usar um pouco de água, nem que seja refogado ou, sei lá, cozido na água fervente. E aí o sabor fica muito diferente, porque quando tu assa, começa a acontecer uma reação que aí tu carameliza esses vegetais, eles ficam meio adocicados e é, tipo, perfeito, sabe? Inclusive, eu já tinha falado no outro episódio de fazer o molho de tomate assado, que fica com essas mesmas notas de adocicado. E é tudo de bom. Sério, se vocês ainda não tentaram, vocês precisam tentar. Tipo, é muito gostoso. E também é muito bom nutricionalmente, porque quando tu assa ele, tu perde muito pouco componente nutricional, porque tu fica só realmente concentrando isso nos legumes. E ele evapora a água, mas tu não libera esses nutrientes na água, que nem quando tu cozinha com água. Então também é bem interessante para variar na dieta.
É, e eu sou apaixonada, faço muito. Também é um almoço de domingo que eu gosto de fazer, por eu não comer carne. É uma coisa fácil, então, tipo, eu só boto os legumes ali na assadeira, boto azeite. Pode ser, assim, um tempero não precisa nem ser muito variado, né? Tu põe azeite, sal e pimenta preta, alguma coisinha assim, e já fica perfeito, sabe? E aí, se tu quer dar uma variada, claro, uma páprica, um cominho... ou limão pepper, alguma coisa assim, fica perfeito também, mas, tipo, não é uma necessidade, sabe, de colocar. E aí, até no último domingo, foi o que eu fiz. Peguei tomate, cebola, batata e assei, que foi. Às vezes também faço com cenoura, que fica incrível.
Fica muito bom.
E não demora tanto, assim, tipo, a gente tem que... né, perder essa ideia, ah, vou assar, vou perder um tempão. E é bem rapidinho. E foi perfeito, assim. Melhor almoço.
A única dica que tem pra realmente fazer esses legumes é ir testando temperos diferentes, porque tu vai fazer o mesmo método, só que se tu temperar diferente vai ficar outra coisa. Eu gosto muito de colocar a páprica ou cúrcuma, porque aí a cor dos vegetais fica mais alaranjadinha e é uma coisa que o teu olho salta, né? Fica aquela coisa, ai, parece super apetitoso.
Ah, fica perfeito.
Fica ainda melhor. E também tem que cuidar, tipo, os cortes, assim, né? Tipo, dependendo do vegetal, fazer um pouco mais fino ou um pouco mais grosso. Tipo, a abóbora é uma coisa que cozinha um pouco mais rápido do que... Não sei o que eu poderia dar de exemplo agora.
Batata,
meio que
amiga, mesmo.
É? Eu ia falar batata, mas fiquei pensando se sim ou não. Ah, tipo, cebola, por exemplo, é uma coisa que cozinha bem rápido. Eu corto, tipo, só na metade, por exemplo. Que é um... que elas ficam bem macias, bem rápido. Então é meio que isso que tem que cuidar, assim, cortar a batata um pouco menor do que a abóbora, por exemplo. Cenoura também, que eu gosto bem macia.
Até o forno, tipo, aqui eu sei que se eu, dependendo do jeito que eu colocar a forma, o forno vai assar mais em tal parte. Então, tipo, também eu cuido isso, sabe? São umas coisinhas que vai pegando com o tempo.
É verdade, tem que ir testando, né?
E aí, a gente trouxe a ideia do frango também por ser uma coisa... que também é fácil de temperar. Tu pode fazer sempre umas combinações diferentes também. E aí, até comentando com a Ana, a gente chegou à conclusão que a gente sempre tá tentando, né, botar outras coisas no frango. Agora eu não como mais, mas tipo, eu sempre, quando eu faço, tento botar alguns temperos diferentes. Mas aí o que eu sempre coloco para marinar ele, deixar ele temperando antes, é alecrim. Boto uma ou duas ramas, dependendo de quanto frango que eu vou fazer. Sal, pimenta. Boto azeite. Às vezes raspas de limão, raspa de limão siciliano. Ou suco de limão, limão siciliano. Não muito, sim. Pra não ficar demais, porque isso também já fiz na minha vida. Botar tanto limão no frango que eu não consegui comer. Já aconteceu comigo.
Nossa.
Mas aí eu vou colocando, assim, às vezes eu boto uma páprica ou alguma outra coisa, algum outro tempero, alguma outra coisa.
É, eu costumo fazer assim também. Acho que a única coisa diferente que eu coloco mesmo é mostarda. Eu tenho bastante costume de colocar mostarda, eu adoro colocar páprica. Páprica defumada é uma coisa que fica muito bom também, tanto nos legumes quanto no frango. Esse gosto de defumada é uma coisa bem, bem interessante, assim, de trazer. Muitas vezes as pessoas não têm muito costume de colocar. E eu gosto muito de combinar cúrcuma com pimenta, desde que eu vi que esses dois juntos, eles são muito bons para a imunidade, né? Um complementa o outro. É uma combinação interessante de fazer em vários preparos, assim. Não sei se é só no frango ou nos legumes, mas eu costumo fazer. E às vezes eu gosto de colocar também uma pitadinha de canela no frango, fica muito gostoso. Eu experimentei uma vez, eu não esperava, mas ficou maravilhoso. É, curry também é bem bom, dá para comprar o curry pronto, colocar. Se tiver assim um pouco de receio no início de fazer a combinação de temperos, o curry é bom, porque tem bastante sabor, já tem várias especiarias misturadas. Eu acho que é isso, assim, dá pra inovar de muitas formas, fazer o frango com mostarda e mel também, tipo, o jeito realmente é dosar, eu geralmente coloco, tipo, uma colher de sopa de mostarda, uma colher de chá de mel, sei lá, duas de mel, não muito, porque senão fica também muito doce, né?
É, o que eu fiz algumas vezes agora foi temperar com vinho também, né? Aí ele fica mais escuro, porque absorve o vinho e tudo. Mas fica bem gostoso. Aí eu também vou testando, indo aos poucos, perguntando como é que ficou, né? Porque eu não experimento.
Sim.
Mas isso que eu acho que é o mais difícil, né, pra mim. Porque aí eu tô cozinhando ali, não tô... Eu sei o que eu tô fazendo, mas às vezes eu fico receosa, sabe? Será que realmente tá ficando bom?
E se
Até
falta
agora...
sal, eu acho que esse é o que eu mais me perguntaria.
É, mas aí, tipo, como eu já tô acostumada com o tamanho da porção que eu tenho que fazer... Aí tá tudo bem. Se eu tivesse que cozinhar, tipo, porções muito grandes, eu acho que eu ia ter problema com sal. Mas aí, como é sempre a mesma coisa, eu já tô mais acostumada, sabe?
Sim, isso como em qualquer outra coisa, né? Tipo, tu não deve ficar experimentando também antes de ficar pronto e tal. Eu acho bem interessante que, como tá cozinhando sem experimentar, tu tá, na verdade, refinando ainda mais tua habilidade, tipo, de fazer um negócio só a olho, sabe? E saber que fica bom, mas sem experimentar.
É loucura, né? Eu posso participar daquela prova do MasterChef que eles tiveram que fazer sopa com o negócio do nariz tampado.
É verdade? Nossa, eu não lembro dessa prova.
Eu não sei se foi no MasterChef Brasil, mas acho que sim. Que eles tiveram que fazer uma sopa e aí eles tinham que ficar com um prendedor assim no nariz, não podiam sentir o cheiro, porque a sopa, caldos, enfim, às vezes, né? Tu percebes muito de estar sentindo o cheiro, né?
Sim, nossa, eu fiquei pensando em fazer isso agora em casa, mas tipo, o problema é que eu já cozinhei assim, resfriada, mas eu não sinto gosto também, né? Não é só o cheiro.
Sim.
Aí é ruim de cozinhar, tu fica sem os sentidos. Tem que
Ah,
pedir pra alguém experimentar.
é difícil assim quando tá doente, tem alguma coisa, porque aí também não tá tão disposta, né, a tá ali fazendo comida.
É, e outra, que a comida também não vai estar saborosa, mesmo que ela fique bem temperada, tu não vai sentir o gosto direito, vai estar triste de qualquer jeito.
E aí a gente trouxe algumas pérolas hoje, que nos enviaram. Achei bem interessante que a primeira já me lembrou um pouquinho de uma coisa que aconteceu comigo. Que foi, coloquei um bolo assar sem ver que tinha uma Tupperware da minha mãe dentro do forno. Tristeza pela Tupperware, que provavelmente foi cara e se assou no
Derretida.
forno, derreteu.
Eu imagino para limpar. É só isso que eu consigo pensar.
E o
A
cheiro, né?
tristeza. E o cheiro, nossa.
Já aconteceu comigo de eu ligar o forno, eu ia assar alguma coisa, não lembro o quê, e ter também um pote dentro, mas eu percebi, tipo assim, estavam 5 minutos ligado, mais ou menos, o forno. Então ele tava esquentando ainda e deu tempo de salvar. Mas foi um desespero, assim, tipo, não sei nem como que eu vi que tinha o negócio dentro.
Sim. Ai, mas eu lembro de, tipo, ir usar o forno da minha avó. Ela me repetiu umas 2, 3 vezes. Olhou direito, olhou bem no fundo pra ver se não tinha nada. Tipo, muito preocupada. Eu falei, vó, já olhei. Que ela ficava... O
Certo.
medo dela era que acontecesse uma coisa dessa.
Mas certo que já aconteceu alguma vez na vida dela, ela ficou com isso na consciência, amiga.
Sim, e também o problema é que ela usa o forno muito de armário. Quando não tá
Ah.
usando. Tipo, ela guarda um monte de coisa dentro. Então é muito provável de acontecer mesmo. E a segunda pérola que nos enviaram é... A primeira vez que eu fui fritar pastel na vida, eu tinha uns 14 anos. E aí eu não me liguei que tinha que tirar o plástico das massas. Aí você já sabe o resultado, né? Até o teto da cozinha ficou preto e eu quase botei fogo na casa. E, tipo, esse negócio de ter que fritar as coisas é perigoso, viu, gente? Eu também, com, tipo, uns 14 anos, estava fazendo batata frita. Que aí eu tinha aprendido a fazer a receita de batata frita da minha avó. Que eu comentei outra vez também, que, tipo, tu corta as batatas e aí tu cobre com óleo e aí deixa fritar. Tipo, ela vai cozinhar primeiro e depois vai fritar. Só que o problema é que tu não pode botar numa panela baixa. Se tu botar numa panela baixa, o óleo vai cair e aí pode ser que a sua casa incendeie. Então, tome muito cuidado. Você pode não só incendiar a sua casa, mas como a casa dos outros quando você for fazer essa receita.
Ai,
É
Ana.
perigosíssimo. Ai, mas agora eu me lembrei, eu acho que eu comentei isso em outro episódio até, que foi da minha amiga que mandou do frango que tava fritando e o óleo derramou
Né?
no fogo. Lembrei agora, já tinha comentado.
É, dá uma loucura, assim, um fogo, uma chama subindo, e tu já não sabe onde que tá vindo, o que que tá acontecendo.
Sim. E o melhor é que tu não faça a burrice que eu fiz, que é jogar água no óleo para apagar o fogo.
Ai, tá doida, amiga.
Eu fiz isso. De nervosa, fiquei muito ansiosa, não tinha visto fogo acontecer assim ainda. Aí eu não sabia o que fazer. Aí eu
Ah.
botei água no óleo. Muito bem. Assim, esse dia
Explosão.
foi só acerto atrás de acerto.
É, só lembrei daquele meme do cara que tá fazendo um negócio. Não sei o que que ele tá fritando. E aí começa tudo a pegar fogo.
Me
Chefes na
mandou esse, né?
quarentena. Aham.
Sim.
Ai, ai. Aí nos enviaram uma também, que é assim: trabalhando em um evento para 60 pessoas, todo o cardápio era vegano. Nunca tínhamos feito quibe de berinjela e era para ser um dos itens mais importantes. Depois de 2 dias de teste, chegamos no ponto ideal e fizemos uma quantidade absurda de quibe. Mas eu provei e ele estava com pouca pimenta. Aí falei pro meu colega: vamos botar um pouco de pimenta calabresa. Até aí, tudo bem. Só que aí os dois colocaram. Ou seja, ficou muito apimentado. No final, sempre damos um jeito, aumentamos o quibe e deu tudo certo. Foi um sucesso. Mas o desespero deve ter batido.
Sim.
Imagina! Porque a
As
calabresa
primeiras.
é muito forte, tipo,
Sim,
uma
era o que eu ia
rabona.
falar. As primeiras vezes que eu usei pimenta calabresa, eu não sabia disso. Aí eu peguei ali o que meu coração mandou, uma pitada um pouco grande. Aí eu fui experimentar, minha boca tava pegando fogo, quase não conseguia comer. E foi
É.
assim que eu aprendi que a pimenta calabresa é forte.
Eu acho que eu tô um tempão, assim, tipo, eu tenho bastante pimenta calabresa aqui, tô um tempão sem usar. Tem que começar a usar de
Ah, eu
novo.
gosto muito. É, mas eu tenho que cuidar. Até hoje, às vezes, eu tenho a mania de, tipo, pegar o potinho e bater, ao invés de pegar um pouco e botar, e aí eu sempre boto
Clássico.
demais. Clássico. Mas é pra dar uma variada também na comida, né? Uns dias sem pimenta, uns dias pegando fogo. Pra ter graça, né?
Óbvio. Ah, e eu foi essa semana ainda que eu fiz um ovo. E aí mandei a foto pra Ana. Eu disse: olha, Ana, meu prato. E aí o ovo tava tipo preto de pimenta.
Caiu uma nuvem de pimenta, uma chuvinha de pimenta, um pouquinho
Um
demais, dava pra fazer
pouquinho.
uns três ovos com pimenta tranquila
Mas
ou um
não
ovo muito
tava
apimentado.
ruim, não. Foi só.
Mas
Só um erro,
só
assim.
aparência. É. Mas também é só um ovo, né? Não é a comida inteira que nem eu faço às vezes.
É.
Então, dá pra equilibrar, pega um pedacinho do ovo apimentado, pega um pedacinho de brócolis, um pouco de arroz.
Ah, é.
Aí equilibra.
Mas acho que foi isso que eu fiz, né? Porque eu almocei e tava tão bom.
Aí mistura tudo, fica bem bom.
E por hoje era isso. A gente volta na semana que vem com mais conteúdos para vocês.
Obrigada por nos ouvirem.
Muito obrigada a você por nos ouvir. Nos acompanhe também pelo Instagram, @seeufossemanteiga, e pelo blog, seeufossemanteiga.com. E sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem, sempre com amor e carinho.